Eu agora até estou a olhar para o bosque e esqueci-me disto, que eu também tenho.
Ai, olha aí, eles finalmente.
Comecei a usar óculos esta semana, sou o Miguel. Não bebo álcool desde o primeiro ano da universidade.
Aí está, aí está. Tudo, tudo aqui bem gravadinho para eu meter na intro.
É isso. Aqui
está, bem lindo.
Acho que isso não é um problema.
Olá malta, bem-vindos ao Está a Gravar. Eu sou o Gabriel, hoje estou aqui com o Zé.
Olá.
E o Miguel.
Olá, olá.
Hoje estamos aqui para falar de programação. Não, de como é que se... O que é que acontece depois de começar a programar. Aliás, o título provisório é Aprendi a Programar e Agora? Eu ia começar aqui se calhar por introduzir aqui os meus companheiros de conversa. Zé, se calhar queres começar tu, já és aqui um veterano da casa.
Veterano da casa. E o que é que eu disse a última vez? Eu sinto que agora devíamos manter uma continuidade histórica disto, senão vai parecer que eu sou outra pessoa, mas sou Zé, sou CEO da Finium, comecei a programar para aí em que é 2012, verão de 2012, deve ter sido isso, mais ou menos. E agora vou programando de vez em quando, mas já vou programando cada vez menos, infelizmente. E acho que é isso. Tenho de explicar o que é Finium outra vez? Não, não preciso.
Acho que não, tu dizes, estás a dizer, eu vou programando de vez em quando, mas eu ainda estes dias estava a ouvir a tua apresentação no Coimbra Blockchain e tu estavas a introduzir como um developer.
Não era como um developer, era como uma perspectiva de developer.
Pronto, ou seja,
eu ouvi bem. Comparação com uma perspectiva de advogado ou de contabilista, que eu claramente não tenho qualquer sonho ou almejo ser, não é? Eu não assim consigo passar-me por developer disfarçado nestas reuniões e coisas em que eu tenho que falar, porque ainda tenho algum background, mas cada vez mais sinto aquele síndrome de impostor de quem já não devia estar a falar destas coisas face à qualidade do código que produz.
Mas tu sabes que esta questão do síndrome de impostor, isto é, tipo, é default, não? Ou seja,
sim.
Todos os developers, quer dizer, se calhar não, mas acho que é geral.
Concordo, mas no meu caso é mesmo síndrome e com evidências de que realmente o número de horas que eu passo a programar tem vindo a diminuir constantemente.
E Miguel, queres-te introduzir?
Eu costumo dizer que sou developer na Farfetch atualmente. Estou na posição de principal, mas, ou seja, também cada vez programo menos, é mais meetings e burocracias e às vezes coisas chatas. E quando é para programar, é aquelas coisas que ninguém quer fazer ou porque realmente já, alguém já deu a volta à cabeça e não conseguiu resolver e eu vou tentar mandar lá um bitite e ver se cola e se resolve.
Mas olha, o que é que vem a seguir a um principal?
Opa, a seguir a um principal, dentro do principal tens vários níveis, não é? Estou no primeiro, acho que vai até senior principal. E depois é CTO, acho eu que é isso. Não sei se existe director principal. É que aquilo depois chega a um ponto na hierarquia, para chegares lá acima só alguém cair.
Ou tu mandares abaixo.
Não, depende às vezes do crescimento da empresa, pode haver mais posições ou não. Mas chega a um ponto em que é mais difícil. Não? CTO numa empresa geralmente só há um.
Eu acho que o que o BZ fez para nós começarmos a arrancar esta conversa era, tipo, o Zé já disse, começou a programar em 2012, concretamente, não sei o que é que isso significa. Tu disseste, ok, agora comecei a programar, isto, o que é que isto significa?
Ok, eu acho que no meu caso é mais específico, porque, digamos assim, que o meu percurso académico foi bastante disparo, se calhar, do vosso, na medida em que eu era um homem das ciências, e estava até 2012, foi o ano que eu acabei a licenciatura, que foi em bioquímica, portanto... Se quisermos chamar, usar o Wolfram Matemática e o R programar, possivelmente já tinha programado antes, mas a verdade é que foi sempre com uma perspectiva muito mais matemática, digamos assim, de resolver problemas ou fazer análise de dados do que propriamente programar. Eu digo que foi no verão de 2012, porque foi quando eu acabei a licenciatura, naquele verão, aproveitei e fui tirar um curso de Python do edX, acho eu, que era Intro to Programming ou qualquer coisa do género, ou CS, 360, já não me lembro exatamente o nome, devia ter ido, devia ter feito um background check do que é que eu realmente fiz em 2012, mas é um dos cursos mais conhecidos do edX, acho eu, e aí foi realmente o meu primeiro contacto com programação do ponto de vista mais formal, e em que eu estava a programar para programar, e não porque tinha uma disciplina ou tinha de fazer equações diferenciais ou qualquer coisa do género. E por isso é que eu digo que foi em 2012 que comecei a programar. Agora vou aproveitar e contar o resto da história, que é, depois decidi tirar a bioinformática, como podem ver no nome, bioinformática já tinha uma parte pedagógica mais assente na parte da informática e de programar, e aí foi maioritariamente continuar com Python, também estava a fazer o curso de Python porque já estava com bioinformática meia fisgada e já tinha visto que lá era tudo Python, e aí sim é que já estive a fazer mais coisas e tive contacto com, sei lá, AI, programação de algoritmos genéticos, algoritmos, base de dados, essas coisas todas que vocês provavelmente já dão no primeiro ano da universidade, da licenciatura, foi durante o mestrado. Aí também foi mais ou menos onde eu comecei a ficar interessado por esta parte da web, muito por causa de um projeto onde eu estava a fazer, tipo, otimizações de redes metabólicas de organismos, que é basicamente pegar num conjunto de equações de um modelo, de uma base de dados quaisquer, e no meu caso eu tentei fazer isso no browser, criar tipo uma interface com o D3GS, onde eu, consoante o que interagia com aquela rede metabólica que tinha sido desenhada, que basicamente é um grafo para vocês, aquilo ia fazer os cálculos e ia-te dar o output metabólico daquele modelo, ou seja, se era o manitol, ou se era o etanol, ou outro composto qualquer que tinhas interesse em otimizar. E depois foi, eventualmente foi parar a um estágio da Savvisual, aprender realmente como é que se programava para a web, e eventualmente meti-me também nestas coisas das criptotolices, e bem-vindos ao percurso do Zé enquanto programador, acho que é isso.
Isto é genial, tu passas de tirar bioquímica para ser o CEO de uma empresa de fintech.
Confere. Eu costumo dizer aos meus pais e à minha avó especialmente que eu sou traficante de droga, que é mais fácil de explicar do que... O meu pai está-me sempre a chatear quando é que eu vou para uma empresa farmacêutica fazer uns medicamentos e isso. Assim,
a sério?
Demasiado complicado explicar estas coisas.
Na minha família, és melhor do que eu, porque na minha família, quando digo que sou engenheiro informático, então arranja-me aqui a televisão que ela está a dar mal.
Tu tinhas o monopólio de formatar computadores de Ponte Lima.
Eu quando estudava, chegava à casa dos meus pais, já tinha lá computadores à espera para serem formatados. Porque a minha família deixava lá durante a semana, e ao fim de semana, ou um fim de semana que cheguei, tinha 7 PCs para formatar.
Que sonho!
Terrível.
De pessoas, com algumas que eu nem conhecia, eram amigos dos meus primos ou amigos dos meus tios, era uma festa.
Já estavam a cobrar comissões e tu nem sabias.
Provavelmente.
Ah, mas isto é engraçado, que é... Tu estás a dizer, fizeste o estágio da Savvisual, estamos a falar do Summer Camp, não é?
Exatamente.
Em que 2018. Foi um dos primeiros.
Yeah. Não sei, isso se calhar és tu a melhor pessoa para responder.
Tenho ideia que sim, que foi ali logo nos inícios, quando arrancamos para o projeto. Muito fixe, pá. E acho que tipo, o facto de estás tipo, seres convertido, acho que é uma cena bem engraçada. E bastante frequente, nós temos, por exemplo, muita malta de biomédica a trabalhar na Savvisual.
Também um bom sinal é que grande parte da malta com que eu estudei acabou por sofrer mais ou menos do mesmo percurso. Tipo, um dos meus melhores amigos também tirou bioinformática, foi trabalhar para uma empresa de segurança financeira no UK, de análise de dados e detecção de fraude. Portanto, também a trabalhar com Python, bué de malta bioinformática em várias empresas que conheço, tipo Euronext, sei lá, mais coisas desta vida. E então sinto que acaba por ser um gateway drug de bioinformática, da mesma forma como se calhar é biomédico, onde acabas por ter algumas bases de programação, a malta rapidamente extrapola para outro tipo de desafios que não propriamente ligado com a parte mais científica.
Engraçado. Miguel, tu em 2012 também já trabalhavas?
É, foi o ano que eu comecei a trabalhar. Nós entramos, eu e o Gabriel estudámos juntos, felizmente ou infelizmente.
Então, moramos juntos muitos anos também.
Partilhámos casa muitos anos. Em 2012 acho que foi o ano que eu comecei a trabalhar. Exato, acho que foi alguns em fevereiro de 2012, por aí. E, sim, entrei em engenharia informática também, e também, como o Gabriel lá. não, como, não tenho as capacidades de perceber a ciência como, como o Zé, mas onde eu senti que realmente comecei a programar um bocadinho, por incrível que pareça, acho que foi na cadeira de DSS, que já não sei o que quer dizer, DSS.
Não sei.
Mas foi aí que eu senti que, afinal, sei já sei fazer umas aplicações. Porquê? Porque aquilo tinha um UI em Java, Java Swings, não sei se é isso que se chama, mas já não me lembro do nome, mas devia ser a framework daquilo, Java Swing, e tinha base de dados, então já dava para fazer botões e acontecer coisas. E eu, ei, que porreiro. Pronto, afinal, mas depois, quando cheguei ao mercado de trabalho em 2012, afinal não sei programar, sei escrever código. Programar é um bocadinho mais do que isso, bem mais do que isso, porque na universidade nós não aprendemos a entregar software a alguém e que o software esteja a funcionar durante dias e horas seguidos, sem problemas. Nós na universidade estávamos sempre a fazer, a debug, a ver onde é que estava o erro. Deu um erro, deixa cá ver o que é que aconteceu. Quando o software está no mercado, não é nada disso. E eu comecei a trabalhar numa empresa muito pequenina. Muito pequenina. Éramos três developers. A empresa pode ser só um, não é por causa disso que não vai funcionar. Mas éramos três developers e quando comecei a entrar, quando comecei a programar lá, apercebi-me... Eu lembro perfeitamente do primeiro dia, perguntar onde é que está o repositório do... Na altura não usava-se muito o Git, era SVN ou outras coisas. Onde é que está o repositório do SVN ou do Git? E lá, nós não temos, temos pasta no servidor. E o quê? Isso para mim não dava. Não é? Tipo, eu lembro-me perfeitamente do primeiro dia, e estar lá e como é que eu vou alterar código e depois como é que sei o que é que alterei? E eu pronto. Na altura era possível instalar o SVN local e então eu comecei localmente a trabalhar. E depois... Põe a pasta no servidor no final do dia, mas tipo, isso para mim hoje em dia é impensável, não é? Como é que é possível? Um software que está no mercado, que já estava no mercado há meia dúzia de anos, em que tinha constantemente atualizações, está a funcionar assim. Depois ninguém sabia qual era a versão que estava nos clientes, mas funcionava.
Está-me a lembrar que é, em 2014 estava a trabalhar num projeto, eu acho que já contei isto neste podcast, que nós fazíamos deploys, era, ou seja, tu zipavas lá o projeto, no metias numa pen, ias a um computador de um gajo, metias no computador dele a pen, ele abria o e-mail, metia nos drafts, depois abria o servidor de um acesso remoto, abria o e-mail e ia aos drafts fazer o download no ficheiro, copiava para a pasta e isto era o deploy. Fá, isto era incrível, isto era 2014.
Porquê usar os drafts para passar ficheiros? Não
sei, mas...
Senti que houve aí bué de passos necessários nessa descrição ou não, qual é que é a justificação?
Por que não? Se é possível, por que não?
Certo.
Mas eu já contei esta história mais vezes e já mais pessoas me reportaram experiências muito semelhantes. Posso dizer que já tive com um cliente que queria que eu entregasse um CD por cada deploy.
Incrível.
Opa, isto é bem engraçado, mas às vezes as pessoas não percebem muito bem como é que as cenas funcionam.
Mas eu acho que é engraçado tocar-me neste ponto, porquê? Porque se formos olhar, a forma de deploys, de entregar software, evoluiu tanto nos últimos anos, pelo menos. Eu não sei, assim, existem empresas hoje em dia que estão a copiar um zip para uma pasta FTP e está no servidor. Existe muita gente ainda a fazer isso, não é? Mas existem tantas formas manuais ainda, pessoas fazem deploy, mas também já existem formas muito mais avançadas. Eu, em 2012, entregar era... Está aqui um zip. Mandava, já nem sei como é que se mandava para os clientes. Acho que entrávamos remotamente no servidor. Acho que era acesso.
É porque tu trabalhavas em cenas de desktop, não era?
Sim, eu fazia aplicações de desktop, nem era web. Tinha uma parte web, mas aquilo... A segurança daquilo era top. Se eu agora for lá aquilo... Nem vou falar disso. Uma pessoa olha para trás e diz: como é que é possível nós termos aquilo em lá? Se calhar ainda lá está, já não sei, já não estou na mesma empresa onde comecei a programar, a trabalhar, não, a programar. Eu acho que só comecei a programar com, até tenho medo de usar esta palavra porque é relativa, mas com alguma qualidade ou realmente entregar software, passado para aí um ano e tal depois de estar a trabalhar. Foi que eu percebi, não, isto tem que ser, temos que ter uma forma de criar uma build e ter uma release version qualquer. Nem que seja sempre 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou o dia do ano, ou qualquer coisa. Mas tem que ter versões especificadas, e foi só passado para aí um ano e tal.
Por acaso, eu nem sei identificar, tipo, qual é que foi o momento em que, tipo, começo a programar. É esquisito, não é? Eu fiz a pergunta, mas eu também não tinha resposta. Tipo, eu estava só a tentar perceber o que é que vocês diziam.
Correto.
Eu lembro-me que quando comecei a trabalhar foi quando eu estava mesmo tipo, ok, agora é para fazer isto a sério e tal. E ao início, se calhar ainda agora, vão-me dizer, mas era o Edson novo aqui das práticas da programação e assim. Era um, como é que se diz? Era um snob, pronto, é isto, não posso dizer de outra forma. E eu acho que, entretanto, isso já suavizou imenso, tipo, agora sou um bocado mais jabardo, dentro dos limites. Mas eu acho que, tipo, eu se calhar penso, ok, foi aí que eu comecei realmente a programar. Mas, tipo, já aconteceram tantas cenas desde aí que eu, olhando para trás, até tenho alguma vergonha. Não sei se era bem o que eu estava ali a fazer. Não sei se vocês sentem isso.
Pá, eu acho que não, porque olhando agora à nova definição de programar, que chegamos ao consenso, que não é 2012, portanto, a minha não é escrever código ao calhas, vamos pensar programar como fazer alguma coisa mais estruturada, diria que então sim, foi no Summer Camp e sinto que estragou-me um bocado esta experiência, porque foi logo para o bom, de lidar com Git, dar deploy para o Heroku. Eu sinto que nunca tive de lidar com uma experiência má da deploy, seja do que for, e basicamente foi seguir boas práticas, foi a partir ali de 2016, e sinto que fiquei muito mal habituado, porque também se calhar entrei numa fase mais tarde, mas onde já estava tudo mais consolidado, ou seja, teres um semáforo ou um CI/CD já a correr os testes, integrado com o GitHub ou com o GitLab. Sinto que foi logo experiência premium de estar aqui a papinha toda feita do que é que deves fazer, e a partir daí foi só chapar a massa de ir para a frente. Não tive esses pickles de mandar zips ou coisas do género.
Não tiveste isso?
Não. Eu lembro-me do pânico que foi quando eu estava a fazer aquela rede metabólica, depois estava a fazer a apresentação e eu, e agora como é que eu dou deploy disto? E depois foi o localhost e já nem tive de fazer mais nada. Matou-a logo ali que eu não estava a me chatear. Como é que ia meter aquilo live?
Estavas a dizer, e por não tiveste que lidar com essas cenas, mas imagina, quando tu foste para o Summer Camp e depois também acabaste por ficar por ali, tipo, em outros projetos,
sim,
tipo, as tuas expectativas de quando decidiste, ok, agora vou ser programador, as tuas expectativas foram correspondidas ou tipo, foi completamente ao lado?
Eu acho que a pergunta certa era quais eram as minhas expectativas, e eu acho que não tenho uma boa resposta para te dar. Eu acho que as minhas expectativas eram, quero resolver problemas, e sinto que para mim esta cena de boas práticas e afins foi uma coisa que ao início só me fazia confusão, tipo, era só mais um nível de complexidade que eu tive de aprender e que estava de alguma forma a criar atrito no processo de desenvolver a business logic, ou o que tu quiseres chamar, não é de meter o que realmente eu estou a fazer e não o que eu tenho de fazer porque estou a fazer o que estou a fazer. E depois, quando comecei a lidar com coisas com mais complexidade, com lidar com outras pessoas a trabalhar ao mesmo tempo que eu, a partir daí encaixaram as peças todas do puzzle e, ok, tenho de fazer isto porque se não fizer isto é faroeste, cada um por si, e vamos estar todos aqui a duplicar trabalho e a empalhar tempos infinitos a tentar coordenar pessoas, portanto. Passei muito rápido de isto é chato e eu não estou a perceber porque é que estou a fazer isto, para isto é essencial no meu dia-a-dia, senão vou andar aqui a bater com a cabeça na parede durante muito tempo. Só que, sinto que nunca, sempre foi uma experiência premium da minha parte estas coisas. Não, nada do que vocês estão aí a dizer revejo-me nisso, não me revejo.
E posso dizer que eu ainda recentemente vi coisas, porque eu às vezes fazia algumas tarefas de programação mais freelancer e vi cada coisa em empresas grandes que eu fico a sério, que ainda usam assim, ok, é assim que trabalho, eu não posso mudar a forma que vocês trabalham, porque ainda por cima pagava uma hora, não é? E não ia refazer um servidor só porque me apetecia. E pá, mas ainda acontece zips e FTPs, mas há fartazana com passwords lá nos settings em plain text e tal, o mundo assim.
E foi por isso que tu foste embora da empresa onde estavas, da primeira?
Não. Eu gostei muito de lá estar, só foi... Eu gostei muito do que lá fiz, aliás, aprendi muito lá. E já agora, voltando um bocadinho atrás, é engraçado porque uma pessoa quando sai da universidade acha que, ok, é quase como quando tiras a carta. Eu já sei conduzir. Yeah. Mentira. Sabes nada. Sabes andar de carro. Conduzir a sério é outra coisa. E a mesma coisa é escrever, eu costumo dizer, escrever código é bastante diferente de programar. E quando, nas primeiras semanas, eu só pensava, pediam-me para fazer umas coisas lá no software e eu estava, tipo, 3 horas a ouvi-los a explicar o negócio, porque aquilo era um software de análise de águas e alimentos, e estava, tipo, 3 horas a ouvi-los a explicar o que era uma amostra, um parâmetro, um pH, sei lá, já nem me lembro dos nomes todos, e eu pensava, para que é que eu preciso disso? Eu só tenho que escrever código, não preciso saber nada disso. E agora olho para trás e eu esqueço. Tu só sabes programar se souberes realmente para o que é que estás a programar. Não, porque o software existe para resolver algum problema, para facilitar a vida de alguma coisa. Se não soubermos o assunto em que ele está feito, e eu quando saí da universidade achava que eu só tinha que escrever código. Era classes, métodos, propriedades e siga. Queries avançados, e não é nada disso. É muito mais do que isso. A concepção de software acaba por ser o mais desafiante, muitas vezes.
Eu acho que, para mim, foi uma descoberta, mas foi das descobertas mais fixes depois de ir à universidade. Foi, tipo, vou aprender sobre bem bué de cenas. E, provavelmente, tipo, como sempre fui consultor, tipo, fui mudando projetos de volta e meia, e é, tipo, só ter contacto com realidades completamente diferentes, tipo, aprendi imensas cenas. Foi mesmo fixe. Por acaso, acho que é uma daquelas benesses mesmo.
E é, isso é verdade, porque eu, na área que eu estava a trabalhar antes, da análise de águas e alimentos, lembro perfeitamente, não sei se já vos aconteceu, irem a casa tentar vender-me um purificador de água da torneira. E eu estava na casa dos meus pais num fim de semana, numa sexta-noite, tinha ido lá por acaso e apareceu lá um desses. E a tentar vender e não sei o quê, e ele, vou fazer aqui um teste à água, e eu a pensar, ei, vais-te meter por caminho, se calhar eu percebo mais do que tu. E ele a dizer o valor lá de um controle de rotina 1, um controle de rotina 2, e não sei o quê, e eu, mas ele a dizer, estes valores não estão bons, e eu, olha, isto aqui está dentro da lei, isto é mais do que aceitável para o consumo humano. Por isso, mas uma assim pode ficar melhor, claro, mas não vamos gastar 3 mil euros, está bem bom, pode ficar melhor, pode, mas custa 3 mil euros, tipo, o ganho vai ser mínimo. E ele depois começou a trocar um bocado o discurso, porque percebeu, afinal tem aqui uma pessoa que agora sabe o que é engenheiro informático, tudo bem, mas afinal sabe o que é um PH? Agora já não me lembro dos outros parâmetros todos, mas havia uma série deles e ele começou a ficar, ok, não conseguiu vender.
Isso acontece, é tipo, eu à porta só me apareceu alguma vez, tipo, a vender uma Vodafone.
Aspiradores, enciclopédias, não, eu não consigo.
Aspirador.
A mim isso foi só uns gajos, já não sei de quê, da internet, a perguntar-se com uma grande proposta e eu só disse que roubava a net do vizinho e eles foram-se embora.
Pá. Pronto.
É o mais barato, não tem como fazer melhor proposta do que essa.
Pá, muito bom. Foda-se. Eu, por acaso, questiono. Tipo, há pessoal que comprava esse purificador, imagina. Ah. Um gajo apresenta à porta.
Eu acho que sim.
Eu tenho 3 mil euros de água, fiquei impecável. As pessoas compram?
Compram. Porque ele faz-te lá um teste, que é, põe um copo de água e ferve a água, e depois vê o lixo que estava dentro dela. Isso vai acontecer sempre. Se fores ao Jerez e tens lá uma fonte de água, e se puseres, tem sempre alguma coisa. Só que aquilo, quando fica tudo acumulado, tiras a água toda e só fica o lixo, parece muito, e as pessoas ficam assustadas, ui, eu estou a consumir isto. Estás a consumir isso, mas também estás a consumir batatas fritas e outras coisas. Por isso, vendem, acreditam.
Estava à espera deste. Consigo batatas fritas. Muito bom. E, imagina, tu depois saíste daí para a Farfetch, que é para a Farfetch, que na altura era uma empresa já grande, mas relativamente pequena.
Não, já era. Quando eu entrei, agora fez há 2 dias, 5 anos que entrei lá. Ou seja,
se não é mais bodas quaisquer, bodas de...
É, eu recebo lá qualquer coisa, mas deve ser. Mas eu entrei, já estava grande, ainda não estava na Bolsa, e desde que entrou na Bolsa mudou muita coisa. Mas eu mudei mais por uma questão também de crescimento e salarial e carreira. Mas é engraçado, quando cheguei a Farfetch, eu achei, eu vou ser mais um, não é verdade, mesmo que seja uma empresa grande ou pequena, a forma como as coisas estão organizadas, consegues dar sempre o teu valor. E eu cheguei lá e pensei, isto agora vai ser só web APIs, REST, web e essas coisas, porque eu queria sair do mundo desktop, queria sair muito desse mundo, que eu estava muito ligado a aplicações Windows, principalmente, e achei que vai ser isto. E a primeira aplicação que me dão, lembro perfeitamente, era VB.net, que não era C# sequer, era VB.net. Já, não é mal todo, a VB seja ainda pior, mas VB.net. E bem pior do que o que eu tinha na antiga empresa. E eu pensei, eu vim enganado.
Fui burlado.
Eu vim enganado. Curiosamente, aquilo era uma aplicação que já estava legacy e era para matar, entre aspas. Continuo a tentarmos matá-la, ainda não conseguimos. Okay? Passado 5 anos, ela ainda existe. todos os anos existe nos OKRs alguém que mete, vou-me descontinuar aquilo, vou descontinuar, nunca acontece. Mas a primeira vez foi, ui, estou enganado. E depois chego lá, numa altura em que o Git estava em força, estava em todas as empresas e usavam TFS. E eu, ei, a sério que vou ter que andar para trás, vou ter que usar TFS? Porque em TFS, se quiseres criar um branch, é copiar tudo e ficas tipo com facilmente 10 GB na máquina, tipo, só em branch. E eu estava, não tinha tempo para esperar 2 minutos para fazer, criar um branch, não é? Tipo, era eu, a sério. Mas depois de entrar, por acaso, até correu bem isso, porquê? Como eu tinha essa experiência na empresa antiga de trabalhar em VB.net, que também tinha nas aplicações desktop, consegui mostrar o meu valor. Como eu vinha de Git e passado um mês e tal de eu entrar na Farfetch, eles começaram a adotar Git. Então eu sem querer, eu fui contratado como mid e era um expert em Git na Farfetch, porque as pessoas lá não tinham essa experiência. Andava. Estavam a começar a ter formação. E eu comecei a dar algumas formações e tinha acabado de entrar. E tu entras, como é? Entro numa empresa tão grande e já consigo contribuir desta forma? E eu, porreiro, sabe bem quando é assim. Mas a primeira semana foi, eu fui enganado, completamente. O que é que eu estou aqui a fazer? Não foi isto que me venderam.
Que terrível. Mas, e estás a dizer do Git? Isto é uma cena boa e engraçada, que é, eu ainda hoje tenho que ensinar cenas de Git, mesmo a malta com anos de experiência. Tipo, é uma cena boa recorrente, porque Git não é programar, mas tu tens que saber Git para programares efetivamente. É um tipo, é todo um conhecimento, parece que passa ao lado de muita gente e muitas escolas, não é? Nós também numa universidade, pelo menos pouco aprendemos.
Eu tenho mais uma história engraçada sobre Git, que é, eu comecei a usar Git, pessoalmente, quando tive um curso qualquer que houve da Suvisual, ou já não me lembro como é que se chamava.
Como é que me tiveste numa Creator School, acho.
Exatamente,
não?
Talvez, tipo, também.
Uma das primeiras.
E eu comecei a usar Git, e eu porrei, isto é fixe. Não, acho que comecei a usar antes, mas aí tipo mais contacto. E lembro-me perfeitamente de ter feito muita força na empresa onde eu estava inicialmente, em que fazia aplicações desktop, porque nós usávamos SVN e eu queria usar Git, porque pá, para criar branch e tudo, era muito mais prático. Fiz muita força e depois lembro-me perfeitamente de chegar no meu antigo chefe, passado para aí um ano não, menos, para aí 6 meses, ele me disse, olha, consegues ver aí o que é que foi feito nas últimas 2 semanas para perceber o que é que aconteceu no software? E eu não fazia rebase, eu não fazia squash de commits, não reescrevia a história antes de fazer merge das coisas. E eu cheguei a abrir aquilo e eu não consigo perceber o que é que aconteceu. Está tudo, a árvore estava toda. E ele diz-me assim e com razão, mas então tu querias Git que era para ter isso e agora não consegues? E eu, pois, então aí, ok, vamos lá aprender Git a sério, vamos lá aprender a fazer rebase e squash de commits e essas coisas, senão ninguém, ou senão não se tira o valor do Git. E hoje em dia, também continuo a dar alguma formação a algumas pessoas sobre isso. Aliás, na Farfetch, nós estamos a tentar migrar para o GitHub, mas é muito complicado numa empresa tão grande, mas devemos lá chegar, nós temos GitLab local, e eu estive a dar alguma formação a pessoas que estão a tratar da migração para o GitHub. E isso é engraçado na perspectiva de, há uma empresa muito grande, mas há tanta coisa para saber que as pessoas não conseguem saber tudo e pedem ajuda uns aos outros. Isso é fixe.
Muito engraçado. Eu, por acaso, para mim, acho que Git é uma cena mesmo fixe, o pessoal deve aprender, mas deve ser das piores cenas que eu já usei a nível da API. É mesmo complexo. Tipo, tudo, eu sei, tipo, pai, 5 comandos bem e dá para tudo. Mas eu vejo as pessoas a fazer perguntas que são mesmo, fazem-me sentido, de género. Como é que crias um branch? E há pai 3 maneiras de fazer. E podes criar branches com o checkout, acho eu, não é? Com o checkout menos view, assim.
Isso.
E é tipo, porquê? Isto é tão complicado. Não havia necessidade.
Mas isso aí, eu aprendi também, principalmente na Farfetch, que é, nós somos developers. Nós fazemos as coisas, não pensamos no UX, muitas vezes. E às vezes isso... Agora começamos com a experiência, eu acho que vamos ganhando essa maturidade, porque temos coisas simples. Se eu puder pôr só um botão num ecrã, ponho só um, não ponho 3. Mas eu dava-nos também, lembro nas aplicações desktop, aquilo, se fosse ver as aplicações desktop, aquilo a parte de baixo eram 10, 15 botões.
Escarrajarem uns prints para eu meter aqui em anexo.
Um formulário com submit, como é que um formulário só tem um botão para... Não, é save parcial, save só a primeira secção 1, save da secção 2 e save total, tipo, um botão para fazer save, isso não faz sentido.
Que selvageria.
Pá, fogo. Mas a cena do Git é mesmo fácil... tu fazias cenas que depois que nem ninguém percebe o que é que foi feito. Tipo, eu lembro-me que houve um ano, estava a trabalhar uma empresa nos Estados Unidos, até fui lá passar uma temporada, e eu, nos tempos que eu lá tive, era tipo, dia sim, dia não, tinha que usar o Reflog no computador de alguém. Alguém dizia-me, olha, pá, só queria fazer commit aqui deste componente e agora desapareceu o código. Eu, o quê? Como assim? E andava ali no Reflog a ver, tipo, ele a fazer bué de check-out de um lado para o outro, a criar branches, e tipo, e andar para trás, é terrível. E foi aí que eu desenvolvi os meus skills de Git ao máximo. Tipo, agora, então não tenho medo de nada. Tipo, venham eles.
Sim. Opa, olhando para mim, sinto mais uma vez que foi um bocado o berço de ouro, ensinar-me logo a Git Flow e coisas do género. Devo dizer que ao início, como toda a gente, aquilo parece um bocado magia negra, coisas do diabo, mas depois, sei lá, umas semanas a lidar com aquilo, acho que aprendi tudo que ainda uso hoje, que é exatamente a mesma coisa que fazia há 6 anos atrás, exato, há 6 anos atrás, não houve necessidade, nunca senti esse pickle de estar a acontecer alguma coisa que não percebesse. E depois acho que quando encaixas a cena das árvores e de nós a saírem para o lado e coisas do género e tipo os reshuffles das coisas, quando crias uma imagem mental do que é que está a passar com os comandos, sinto que dá-te logo unlock do que é o Git e de como funcionar com isso de uma maneira sana. Agora, diria que se fosse eu sozinho no meu buraco a tentar aprender Git, diria que estava completamente lixado. Acho que é o tipo de coisa em que a tua curva de aprendizagem depende muito se estás individualmente a fazer a cena ou se tens algum mentor ou algum peer à tua beira que te possa ajudar a fazer as coisas, porque acho que dá-te logo unlock de muitos steps que senão são dolorosos.
Vou fazer aqui uma ponte com esta conversa, que estava-me a lembrar, que estamos aqui a falar de Git, acho que podia ser fixe nós, por exemplo, falarmos de cenas, que é tipo, que nós pensávamos que eram fixes, ou que faziam sentido quando começamos aqui a programar ou a trabalhar, e que tipo, agora em retrospectiva, são um bocado ridículas. Queres começar tu?
Eu ia começar só porque ia pegar num ponto que o Miguel falou, e que me parece extremamente importante, que é assumir que o resto do mundo tem esta situação controlada de programar. É claramente um erro, porque a maior parte das organizações tem muita coisa ao calhas do arco da abelha. Tipo, bem-vindos em 1989, no ano 2020. E acho que isso foi uma coisa que, de alguma forma, me afetou bastante o julgamento de... Acontece, por um lado, empatia de porque é que isso acontece, ou seja, as coisas são difíceis de mudar, teres um sistema a funcionar e fazer alterações para melhor, que vai melhorar a vida a toda a gente, mesmo assim é difícil conseguires implementar isso, porque há aqui um atrito organizacional e das pessoas terem a sua maneira de trabalhar, não está certa nem errada, é tipo, foi uma decisão que foi tomada há X tempo atrás e que devido a várias circunstâncias não foi atualizada. Portanto, criar empatia sobre isso e depois perceber que és um gajo mesmo muito bom, porque se faz as coisas com muita qualidade quando o resto do mundo está bué de atrasado. E sinto que dá esse boost emocional de, pá, tens o conhecimento da matéria, tens as melhores práticas, se calhar vais conseguir implementá-las ou não, mas a realidade é muito mais distante do que são os blog posts nas internets a dizer as melhores maneiras de fazer as coisas ou o que as pessoas vão às conferências dizer que isto é a única e verdadeira maneira de fazer as coisas. O software ainda é uma área relativamente recente de conhecimento em que nós ainda temos muito, muito caminho para andar e sobretudo acho que esta... Como estavas a falar, a cena do Git, a cena destas metas programações de coisas que não são programar, mas que afetam muito a qualidade do teu código e a maneira como interage enquanto equipa a trabalhar sobre o mesmo pedaço de código, acho que ainda estamos nos primeiros dias desta evolução.
Falou bem. Eu gostei.
Depois, se quiseres algumas tarefas assim mais relativamente recentes, mas com o pensamento do século passado, arranjo-te aqui umas brincadeiras. Em 2022 isso acontece mais do que pensávamos.
Eu, para mim, uma das cenas que mais mudou foi mesmo a empatia pelos antigos programadores que passaram pela Codebase. que eu já tive a oportunidade, que é de a oportunidade de revisitar coisas que eu escrevi há muito tempo. Uma cena que eu tenho percebido que é um problema ao longo dos anos é mesmo de nós passamos por uma codebase e depois, passado um ano, já estamos noutra parte da codebase e acabamos por não aprender com os nossos erros. E, principalmente para consultores, isto é mais frequente. Se calhar imagina que o Miguel na Farfetch não acontece tanto, apesar que aquilo deve ser um monstro e deves conseguir andar ali uns 5 anos a correr a codebase toda e não acabar. Pá, mas eu, como consultor, já me aconteceu de não ter feedback das decisões que tomei, porque o software dá feedback muito mais tarde. Imagina, as coisas só são um problema passado já um ano de iterações numa codebase. E só tipo, eu perceber isso ao longo dos anos, abrir mesmo os olhos, género, pá, isto está mal feito, provavelmente, porque calhou.
Com as melhores
intenções. É legacy. As melhores intenções ou mesmo consequência simplesmente de... Ou de não era relevante naquele momento. E para mim essa é a cena mais importante. É, tipo, antigamente tudo era bem importante. É tipo, o código tinha que estar mesmo ali impecável, tipo, e tudo bem descrito. E eu agora, tipo, pá, nada disto é relevante. A maior parte do código que uma pessoa escreve é apagado. Passado um ano ou meses.
Não, o primeiro código que eu escrevi na Farfetch, curiosamente, até fiz questão dele. Eu apaguei-o há cerca de 4, 5 meses. O primeiro código que eu fiz foi apagado. Era em VB. E eu, vamos voltar a pegar nisto. Mas já é para apagar desta vez. Até lembro-me perfeitamente de ir a um canal no Slack. Pessoal, o primeiro código que eu escrevi já não causa bugs.
Está aí. Ah, isso é fixe, eu gosto muito de apagar código. Eu tenho boas screenshots, tipo de pull requests a apagar código.
Eu ia dizer isso, que uma das coisas que também aprendes muito rapidamente é que a melhor sensação não é criar código, é apagar código, é das melhores coisas que podes fazer.
Mas também é um bocado de bullying, no meu caso, gente. Faz um PR muito grande, levas logo na cabeça, género, 2000 linhas para eu rever agora assim de tolada. Pá, não pode ser.
Sim. Mas isso é diferente. Estou a dizer só, imagina um PR em que tu adicionas 5 linhas e tiras 200. Eu sinto que eu fico logo contente com a minha vida. É tipo, é uma felicidade.
Eu, nesse dia, durmo melhor. É certinho. Ah, mas uma cena, tipo, que eu me apercebi recentemente, que mudou radicalmente para mim desde que comecei a trabalhar, mais, tipo, mais focado na Web3, em contratos e assim, é que nós, desde sempre... essa visual, pelo menos, nós não comentávamos o código e a malta vinha de Ruby e era tipo, antes comentários, nada, vais é escrever textos. O código é autodocumentado, não é? A linguagem é expressiva o suficiente. E se tu fizeres as tuas abstrações direito, tu consegues tipo, navegar pelo código e perceber o que é que está a acontecer. Tudo faz sentido, os comentários ficam desatualizados muito rápido, mas... Desde que estou a trabalhar em Web3, principalmente, é normal e é expectável que tu comentes código. Os contratos estão comentados. É uma cena, isso faz parte. Tipo, seja comentários às funções públicas, às privadas, comentários a meio do código. Tipo, isso é tudo uma cena normal. E para mim tem sido mind-blowing o quão... No outro extremo eu estava da coisa, tipo, a nível de mindset, tipo, de fazer aquele shift, já, não, é suposto comentares estas decisões todas que tu tomaste e pôr-lhe-se em cima num contrato, antes de começares a escrever, é tipo, pá, isso, 10 parágrafos a explicar o que é que estás aqui a fazer. Também porque se é o código, muda um bocado menos, não é? Depois já está a deploy daquilo, não há tantas iterações, acho eu.
Yeah.
Mas isso é importante, mesmo na Farfetch falaste agora numa palavra que é contrato. E na Farfetch mudou-se muito agora, nos últimos 3, 4 anos, de quando alguém vai fazer um endpoint, seja um endpoint para estar numa API pública, numa API interna, primeiro é fazer o documento OpenAPI daquilo e só depois é que mete as mãos no código. E depois chegamos à conclusão que as pessoas, para perceber o que é que está feito, nem precisam de abrir o código, é só a especificação do OpenAPI. Ou seja, se me perguntassem isso quando comecei a trabalhar, porquê que eu vou estar a escrever uma coisa e depois vou estar a programá-la? Tipo, programa logo, nem se pensa. Mas depois, afinal, comentários. Mas também não é comentários, como eu vejo muitas vezes no dia-a-dia, que é construtor. Recebe um objeto, obrigado, está lá. Tá, tipo, não vais pôr lá isso, não é? Mas já muita gente ainda faz isso, porque é para comentar tudo. Porque depois tem lintas a dizer que falta o código, falta o comentário, eles vão lá pôr um comentário... Só porque sim.
Se depois esse comentário é utilizado para gerar documentação, pode fazer sentido?
Sim, em alguns casos sim. Mas nós, a documentação que até temos, mais é o nível da APIs ou mensagens Kafka, que também usamos muito, a dizer esta propriedade é para isto, serve com este fim, por aí fora. Agora, às vezes o código interno, comentar numa classe que é o construtor vazio, dizer empty construtor, digo, obrigado, tipo, não vais comentar isso?
Eu, há coisas piores. Imagina, um comentário para nós era inaceitável, era os todos, é tipo, não há todos na codebase. Bem, eu posso-vos confessar aqui hoje, acho que estou autorizado a fazê-lo, que estamos aqui a lançar uma
isto
plataforma.
Isto é um passo terrível por parte do Senhor Gabriel. Isto é claramente estar aqui a entrar no Dark Side e a virar Darth Vader.
Não, eu só vou dizer que é, o que é que acontece? Nós estamos, vamos lançar aqui uma cena, não tarda, e tivemos aqui uma auditoria, já é a terceira, assim, sequencial, ou quarta, e eles identificaram um bug, uma limitação do sistema, e eu pensei, ah, foda-se, a sério? E tipo, fui lá ver, e estava lá um tudo para fazer aquilo que eles identificaram que era o problema. Eu, foda-se, Gabriel, já tens idade para saber que não é assim. Não sei se foi eu que fiz aquilo, mas alguém reveu aquele código e provavelmente fui eu. E a idade, pá, já tinhas idade para saber que não é assim que se faz.
Deixa, eu estava a ver que ias virar apologista, deixar-te luz no meio do código, por amor
de Deus. Ah, não, terrível. Mas não é acionável, tipo, não te vais lembrar daquilo, foi como aconteceu, a codebase foi assim, para ser auditada. E...
Eu sinto que os todos na codebase só crescem, não há nenhum momento em que tu comeces a diminuir os todos numa codebase e depois começas a meter todo, porque não é pandemónia.
A não ser que haja já uma story, eu não sei como é que são geridas onde vocês trabalham, as tarefas, mas nós às vezes, nós raramente, acho que não me lembro de ver recentemente ver um todo no código da Farfetch, mas existe, sei que existe num outro sítio. Mas às vezes quando acontece isso, e cria-se a story para fazer na sprint a seguir, e as coisas acabam por acontecer, porque às vezes as coisas são iteradas e vai-se fazer. Agora, se não se cria a story ou qualquer coisa para ser feita a seguir, fica para lá, interno sempre. E agora, fizeste-me lembrar uma coisa engraçada, que eu lembro perfeitamente, Tricat, que é para a aplicação não rebenta, ela está só sucesso. Redar erro 500 na API nunca. Eu lembro perfeitamente uma vez uma aplicação, não dava erro nem nada, e depois fomos aos logs e dizia, chama o António. Sério? Estou a falar na Farfetch mesmo até, não tem mal a dizer, porque não chama o António. E o António, por acaso, na altura era o meu lead até. Isto foi eu, não sei quem que meteu, porque não sabia o que é que isto fazia, e meteu chama o António e pronto. E lá o António resolveu. Entretanto, muito pronto, bom. Depois resolveu-se aquilo, mas dizia no Tricatch.
Isso é incrível.
Não logava sequer a exceção original, era só mesmo um log, chama o António, pronto, e não acontecia mais nada.
Mas... Sinto que isto é de uma das melhores histórias de programação que eu já ouvi. Está top mundial.
Chama o António, foda-se.
Há uma música assim, não é?
É do Toy.
Ah, é do Toy, pois é, mas por acaso o António...
É duplo impacto, é chama o António porque era realmente o António e a música do Toy, sim. Quem sacou esse exception, sim senhor, merece uns parabéns.
Pá, foda-se. Mas eu por acaso não estavas a dizer dos trackheads na API. Isso é uma cena que ainda me acontece volta e meia, que é estar a arrancar aqui um projeto novo que é uma API e alguém, ou eu, se calhar muitas vezes, ponha tipo lá no middleware um try-catch e esquece de reportar aquilo e...
Sim, mas isso é um bocadinho, mas pelo menos logas a exceção, isso às vezes há APIs que só devolvem tipo 200 e depois têm um objeto com erro lá dentro. Há convenções que há pessoas que fazem assim e pronto, tudo bem. Não quer dizer que concordo com elas, mas pelo menos logar a exceção original e pôr uma mensagem. Tu hoje em dia, se ouvires um code review no GitHub em que diz... Opá, não apetece fazer escrever mais código, vais chamar o António, não sei, tu vais comentar logo a sério que vais deixar isto no código. Já não deixes. Não... E no início, quando começaste a programar, até fazias desenhos nos comentários, se calhar.
Fazia desenhos nos comentários?
Aquelas coisas.
Ache arte.
Exato.
Ah!
Nunca fizeste?
Acho que não.
Nós tínhamos um amigo que fazia isso. Estava metade do código dele era isso?
Não me lembro.
Muito bom.
Pá. Eu lembro-me que uma cena que nós fazíamos na universidade era às vezes ter funções com palavrões. E lembro-me de malta que chegou a entregar trabalhos assim e não foi bonito. Pá, mas tirando isso, não vou, estás a rir?
Estou a rir porque nesta semana vi uma coisa que eu pensei que já não acontecia e vi uma coisa que é... Eu vou contar que se diz. Um método post, HTTP, normal, com autenticação, etc. Exposto no Swagger, nos exames Swagger, não sei se conhecem.
Porque... Sim, sim.
Ok, estava lá. Mas por baixo, existia um endpoint ao lado que não estava exposto no Swagger, que era post 1234567.8. Que esse aí era para quê? Era a porta do que chamámos a porta do cavalo, que aí já não tinha autenticação e podias fazer uma marretada. E eu, a sério, que fizeram isto, meu?
Mas isso era público?
E eu, não, por acaso não é público, é só na rede da Farfetch e é para umas tarefas de manutenção. Mas mesmo assim, não, pá, não interessa, está na rede, tipo, mas fizeram isto e depois pronto, é para tirar, ok, já tem a história criada para isso, mas é pá, e tu vês, a sério ainda fazem isto, pá, acontece, às vezes é. Há um incidente. Epá, vamos apagar o fogo, depois logo se vê como é que ficaram o resto das coisas. Mas acontece, eu vi. Não sei qual foi o motivo, mas sei que vi, pronto, e já vai ser removido. E eu agora, lá está, com a minha tarefa, às vezes agora como príncipe é garantir que, ok, vi isto, não posso fechar os olhos.
Sim. És o xerife.
Mas o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tipo, nem era pouco, tipo, eu vi.
Mas não foste nem ver a descrição do commit que introduziu isso? Isso é que é a boeda curiosa.
Vi, já não me lembro. Não fui ver a descrição do commit, mas percebi pelo atributo a dizer permitir anónimos e, ok, já percebi, é para não ter autenticação. Mas só funciona na rede privada, por isso não é por aí, mas...
Sim, porque é uma história incrível e não vamos saber porque não foste ver a descrição do commit.
É possível, não. Agora até fiquei com o bichinho, agora vou ter que ir ver.
Pois, é
certo. Para saber qual foi o incidente que provocou aquilo.
Imaginem, o que é que aconteceu... Para as pessoas pensarem menos, vamos pôr um endpoint não autenticado e com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso é grande cena. Pá, eu acho isto incrível. Eu gosto
de mas valia pôr um palavrão, era mais bonito.
Era igual, na realidade era a mesma coisa. Se fosse um palavrão com. Não, a mesmo nível de termos de segurança é a mesma coisa, porque aquilo era código que só a gente podia ver.
E agora estou a puxar aqui o cérebro atrás. Estamos a falar de questões de segurança, entrega, não é? Aconteceu, agora já não dá, por isso também posso contar sem problemas, mas nós um dos problemas que temos, não é problemas, mas uma das mentalidades que temos que mudar muito, eu não tenho acesso ao ambiente live, de produção, onde as coisas estão a ocorrer, as aplicações à base de dados, eu não tenho, aliás, eu como agora sou príncipe, não tenho acesso de leitura em algumas bases de dados, só de leitura, nem posso escrever nem nada, mas de antes, eu não sei se o Zé passou por isso, mas o Gabriel passou, aceder a live, inserts, deletes, pá, era o dia-a-dia. Mas havia mesmo no Farfetch uma password que o username era Cusco e a password era Cusco123 e dava-te acesso à base de dados live e tu podias fazer coisas. Toda a gente sabia, era o Cusco.
Era o Cusco.
Só conseguias aceder dentro da rede da Farfetch também, pelo menos isso, mas acedias. Entretanto, as coisas mudaram e às vezes mudar essa mentalidade não é fácil numa empresa tão grande. Ei, como é que eu agora acedo a live? Pá, não precisas de aceder a live, porque é que precisas?
Pá, eu posso dizer que. Isso aconteceu-me recentemente numa empresa muito grande, mesmo muito grande, que não há pessoas a ouvir este podcast nessa empresa com a certeza, mas foi-me dado acesso à produção tipo na segunda semana. Descrita.
Já não tenho isso.
E há uns anos atrás tive inclusivamente acesso a uma base de dados do Serviço Nacional de Saúde... inglês, só de leitura, mas tipo, acesso total. Tipo, porquê? Não sei. Tipo, foi. Não havia necessidade.
Mas acontece isso, eu acho que acontece muito. Eu já fiz algumas coisas também de freelancer e dão-te acesso porque acham que tu precisas daquilo tudo para trabalhar. Eu não preciso acesso a base de dados, eu só quero o código fonte. Se tiverem uma base de dados de demo que eu possa pôr na minha máquina e ver as coisas acontecer porreiro, só preciso disso. Eu não preciso aceder para já, não preciso dar acesso a tudo. E eles, pumba. Mas depois as empresas acho que têm evoluído também muito nesse sentido, pelo menos falam na Farfetch. Às vezes até já tem tanta burocracia, mas faz todo o sentido.
Eu sinto, no meu caso, sempre fui a pessoa que tinha acesso a production, mas era suposto ter, nunca me aconteceu ter acesso a productions que não devia. Sinto que sempre tranquilo.
Se calhar não te lembras.
Acho que não, sinceramente, não estou a tentar pensar algum caso onde eu achasse que não devesse ter acesso às coisas, mas não, acho que foi sempre tranquilo.
O meu objetivo nisto aqui era mais tipo de nós falarmos um bocado de o que é que acontece depois de tu aprendes a programar, e tipo, já falamos bué das cenas.
Sim, sim.
E é tipo a cena, tipo, a perderes o teu o domínio do negócio, é tipo, ok, é o básico, aprender a trabalhar em equipa, tipo, básico, comunicação e produzir documentos, tipo, é outra cena que vais ter que começar logo a aprender. Mas tipo, o trabalhar em equipa é toda uma aprendizagem mesmo complexa. Não sei se vocês sentiram isso.
Yeah, concordo.
Principalmente agora, com a trabalhar muito mais em remote com o que estava até há uns anos atrás.
Yeah. Eu sinto muito isso, em que sobretudo, no geral, a malta tem muito aquela ownership do código e de tentar fazer as coisas muito perfeitinho, ou de estar tudo 100% resolvido antes de dar push do commit ou abrir um pull request. E sinto que isso é algo que, em nenhum caso, senti que fosse positivo isso. Ou seja, alguém ficar 2 dias a remoer no código ou 3 porque não se sente confortável ou porque acha que vai conseguir fazer um bocado melhor. Nunca encontrei uma situação onde alguém tivesse feito isso e eu não achasse que fosse mais interessante partilhar, recolher feedback antes, tentar bater umas bolas com outra pessoa para tentar desbloquear a situação. E sinto que isso é mesmo muito importante no âmbito de trabalhar em equipa. É tipo, não há aqui super programadores, não vais chegar ao dia da entrega e mandar o resto do teu grupo com caraças e fazeres tu a codebase e está feito. É tipo, isso não existe no mundo real, onde estás a trabalhar numa empresa ou num produto minimamente complexo. Tu vais estar sempre dependente de outras pessoas. Portanto, a comunicação passa a ser essencial na programação, porque tu sozinho nunca vais conseguir resolver as coisas corretamente, nem sem fritares da pipoca muito rapidamente de burnout. Portanto, é mesmo muito, muito importante perder essas barreiras de vou fazer isto, olha aqui o meu código imaculado, não há aqui nenhum problema com isto, tive mesmo a ver todos os edge cases, não vale a pena.
É muito engraçado tu dizeres essa cena de vou mandar o meu grupo o caralho e entregar sozinho, porque é tipo, conheço malta que está a estudar e essa história aconteceu tipo ainda aqui há umas semanas atrás, tipo, isso é incrível e acontece, eu acho isso genial.
É verdade, sim senhor.
Mas quando se chega ao mundo do trabalho, desculpa interromper, acaba, Gabriel.
Não, esta história não tem que, não acaba assim.
Não, eu ia dizer, quando chega ao mundo do trabalho, eu já dei por mim, às vezes surgem, vou botar um bocadinho da .NET, em C Sharp, sai uma versão nova e tem uma sintaxe nova para fazer qualquer coisa, que já existia antes, agora só mudou a forma e nós somos developers, queremos usar as últimas coisas e já cheguei a fazer e depois eu, não posso deixar assim porque as pessoas não vão conseguir perceber esta sintaxe. Pelo menos neste momento vou ter que voltar à sintaxe. O código fazia exatamente igual, não ia ter mais performance nem nada, é só mesmo. Dei por mim a pensar, estou a escrever código, não é para eu ler, porque eu estou na Farfetch, normalmente são muitas equipas, hoje estou numa equipa, amanhã estou noutra, e vai ser para outra pessoa ler, e tem que ser fácil dela ler. E a comunicação às vezes não é só no Slack, ou no Microsoft Teams, ou o que se usar, é mesmo às vezes no código. Escrever código para as outras pessoas lerem. Eu posso conseguir ler, mas as outras pessoas têm que conseguir ler, senão não vale a pena.
Eu costumo dizer muito isso que tu acabaste de dizer, o código foi feito para ser lido e não escrito. Quando a malta começa-se a rebarbar dos pull requests ou tenta aldrabar de dar a pro às coisas sem prestar muita atenção, porque eu acho que isso é mesmo bem importante. É tipo, mal tu escreves o código, o principal outcome daquele código é ser lido por outra pessoa. Portanto, acho mesmo que o pull request é bem importante e teres code reviews é bem importante. Não porque és o super saiyan que detecta todos os bugs ou que vais fazer um refactor brilhante, mas que vais pelo menos garantir que olhaste para aquele código, está mais ou menos perceptível e isso já é uma validação tremenda para o gajo que daqui a 6 meses vai tentar olhar para aquele código, para a pessoa que daqui a 2 anos vai pegar neste projeto Legacy e não vai saber muito bem o que é que está a fazer.
Posso aqui confessar que já aprovei muitos pull requests sem ler devidamente o que estava escrito.
Conheço este tipo de personagem, não é?
Quem nunca?
Não, mas eu sinto que há situações válidas para aprovar as publicações que me leste. Por exemplo, imagina...
Diga uma.
Digo várias, imagina. Para mim o mais trivial é mesmo, tipo, muitas cenas de front-end. É tipo, a minha experiência é que o front-end é mais vezes reescrito do que iterado, o código de front-end. Que é, regra geral, como precisa fazer alguma... Eu sei CSS nem olho. É tipo, se visualmente estiver bem, nas resoluções que é necessário, whatever, nem olho, não interessa. Muito sinceramente, porque regra geral as pessoas vão lá e apagam e escrevem de novo. Tem sido mesmo essa a minha experiência. E quando é coisas assim, muito visuais... Pá, eu se tenho o link para o preview, vejo se está direito, ou se tenho um screenshot e aprovo. Confesso, pá, acuso-me de
ser culpada. Sim, senhor Darkseid, claramente.
Acho que as regras não são absolutas, não podem ser, não faz muito sentido. Acho que há muitos contextos em que não há necessidade de estares a rever com muita atenção o código.
Eu gostei desta progressão que é, há alguns contextos, para acabarmos, há muitos contextos.
Acho que há muitos.
Isto não faz sentido absolutamente nenhum.
Eu posso-te dar outro contexto, queres outro contexto? O senhor não está preparado para os contextos que eu tenho para
diga,
dar.
Diga.
Outro contexto é quando estás a fazer pair programming. Já são duas pessoas a olhar para aquilo, vais fazer code reviews para quê?
Meus senhores, temos duas. Tudo que eu disse foi ter duas pessoas a olhar para o código, ou seja, uma pessoa a tentar ler o código. Se me dizes que é num pull request, se me dizes que entras numa call e estás a rever o código com uma pessoa, se é pair programming, tudo bem. A minha principal questão é que tu és das piores pessoas para julgar se o código que tu acabaste de escrever é legível ou não, se é fácil de entender ou não, porque foste tu que o acabaste de escrever. Isso passar pelo crivo de uma segunda cabeça é a tese que eu estou aqui a tentar montar, que para mim, pelo menos, mesmo que seja CSS, mesmo que seja mudar uma configuração qualquer no Dockerfile ou qualquer coisa do género que quase que é a chapa 5, eu sinto mesmo que quase que devia ser obrigatório, tenho de olhar alguém para aquela e não dá para fazer scroll e cagar e andar, como eu costumo dizer. Tenho dois olhos, tenho de ler os caracteres que estão na página e compreender dentro do seu cérebro o que é que aquilo é. E está errado, senhor, é o que eu tenho a dizer. Não sei se o Miguel vai acrescentar aqui.
Há alguns pontos que já me aconteceram, não tenho problemas nenhum, que aprovei mais requests e que eu não percebia um boi o que é que lá estava. E um deles, eu tinha aberto um issue numa framework de que temos interno na Farfetch e as pessoas que tratavam daquilo na altura, já foi, não sei, há 4 anos, já não me lembro, as pessoas que tratavam daquilo fizeram umas requests e agora está aqui, queres dar uma vista de olhos, olhei para aquilo e disse, olha, eu não percebo nada do que é que está aí. Isto aquilo era, como era uma framework que tinha partes de reflection e não sabia qual era o princípio que estava por trás daquela framework e olha, vou pôr thumbs up, mas eu não sei o que é que está aí, pá, se resolve um problema, siga. O que é que eu vou fazer? Eu ia perder uma semana ou duas a tentar explorar o framework e o código base, mas não.
Eu acho que devias ter entrado numa chamada com quem escreveu aquilo e ele explicar-te. E ele ou ela.
A questão é, eu olhando para trás, uma pessoa evoluiu muito ao longo dos anos, não é? E eu não tinha, se calhar, o conhecimento necessário para estar sequer a avaliar aquele código.
Certo, mas imagina, eu acho que era positivo isso acontecer só para a pessoa que escreveu os códigos ter mais, tipo, uma passagem a tentar explicar a alguém e diria que é extremamente provável que a pessoa que escreveu o código e depois ia ter-te a explicar a um manequim ou um pato ou qualquer coisa do género, mesmo que o pato não esteja a responder de volta, o exercício é valioso e pelo menos para mim é sempre esta a heurística que eu tenho de, tanto o teu papel enquanto pessoa que está a receber a informação do outro lado e a dar a review, não é tanto dar feedback, sinto que dar feedback é positivo, mas mesmo que não compreendas, tentar fazer um esforço de compreender e sobretudo se não compreendes à primeira, teres alguém a tentar-te explicar, faz parte do processo e acho que devia acontecer sempre. E eu pelo menos nunca dou thumbs up, eu é fascismo do code review, estou sempre a chatear a malta para me explicar porque eu sou muito burro.
Mas imagina, Porque aqui o teu objetivo é, tu queres ter duas pessoas a olhar para a Codebase, não é? Não podendo haver duas pessoas a olhar para a Codebase, tu queres pelo menos que a pessoa que escreveu o código tenha um momento de reflexão sobre o código.
Sim, tem um momento de escritor e um momento de editor. É tipo, okay. Ninguém, não há escritores que não tenham editores. E nós, ao final do dia, somos escritores de código.
Só para contextualizar, no caso do Miguel, ou seja, ele não percebia aquilo, ele nunca ia perceber, mas o exercício das outras pessoas explicarem é o que tu achas de dar valor.
Sim.
Mas eu tenho aqui uma ideia para tu implementares na Finia, para te dar, que era, imagina, todos os pull requests tinham que ser abertos com um vídeo de alguém a explicar a um pato o código. Isso era a grande cena, tipo, imagina, poupava-se os
eu apuros. Sinto que... Eu acho que estás a menosprezar a ideia disto, que isso é o pior caso possível. É tipo, se eu estivesse sozinho a fazer um projeto, se calhar aplicava essa regra. Ou então, tipo, mandar um vídeo para o Slack a dizer, malta, fiz-me aqui este pull request a mim mesmo e olhem-me a mim a dar de edição. Eu só sinto que tu escreves códigos e dás push para production é das piores ideias que tu podes ter. Que é o que o senhor está a dizer, é tipo, olha, eu escrevi este código, bota calor, sou o Eda Bom, não preciso...
Não, não estou a dizer isso, depois já faço testes.
O Gabriel, estou a dizer o Gabriel.
Sim, não, foi impecável. Pá, aqui histórias incríveis, adorei. Esta do Chama o António foi, tipo, foi incrível.
Eu acho que estabeleceste um novo recorde no podcast de história mais prima.
Pá. Completamente.
As dos 500 euros, acho que...
As dos 500 euros também foi boa. Pá, mas não chamam o António. Não...
Chamam o António.
É incrível.
Eu acho que vais ter de acabar o podcast com 5 segundos do chamado António do Toy, só para...
Não, pá, muito bom. Pronto, malta, espero que tenham gostado. E eu vou anexar aqui a informação dos nossos convidados nas notas do podcast. E é isso. Muito obrigado, portem-se bem.
Sozinho
nós também já estamos, ou agora?
Agora, pronto. Isto é só para eu cortar.